Justiça.
O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, juntamente com organizações de direitos humanos, demonstraram preocupação com violência contra jornalistas em todo o mundo. O secretário da ONU condenou principalmente a impunidade contra quem pratica crimes contra jornalistas. O anúncio foi feito na Colômbia um dia depois de o jornalista investigativo Ricardo Calderón, da revista Semana, ter ficado ferido após sofrer um atentado a tiros. Hoje é comemorado o Dia da Liberdade de Imprensa e no Brasil esse tipo de ameaça não é nada incomum. Quem tem mais informações ao vivo é a repórter Gabriela Terenzi. Boa tarde, Gabriela.
Boa tarde, Vinícius. Em 2013, já são 4 jornalistas mortos no país, ou seja, uma morte por mês. Em levantamento produzido pela Press and Blame Campaign, o país aparece em terceiro lugar na lista de nações com maior número de jornalistas mortos em 2013. Só para você ter uma ideia, Vinícius, o Brasil empata em número de profissionais mortos com a Síria, país em guerra há 2 anos. 2 dos casos de mortes foram registrados em Minas Gerais, na cidade de Ipatinga, no Vale do Aço, nos meses de março e abril. O jornalista Rodrigo Neto, de 38 anos, investigava 14 crimes ocorridos na região nos últimos anos, juntamente com o fotógrafo Wagner Carvalho, de 41 anos. Luiz Carlos Cadil, editor-chefe do jornal Vale do Aço, no qual Rodrigo e Wagner trabalhavam, conta que a indignação com as mortes, as quais ele classifica como covardes, motivou a criação de um grupo que dá visibilidade às investigações dos jornalistas.
Foi instituído um comitê Rodrigo Neto, formado por vários jornalistas dos setores de televisão, jornal impresso, rádio, e a cada semana nós estamos veiculando alguns dos assuntos, né, que foram levantados por eles, e temos reacendido esses fatos, né, que continuam sem solução, de forma que as autoridades possam tomar providências a respeito, né, e também não caia no esquecimento.
2 características são comuns nas mortes de jornalistas no ano de 2013. Todos são vítimas de crimes planejados e sempre em cidades do interior do país. Nesses locais, jornalistas fazem, por vezes, um papel importante em comunidades que estão mais distantes dos poderes estadual e federal. Trabalho desse tipo era realizado pelo presidente da rádio Barra FM em São João da Barra, no estado do Rio de Janeiro, como narra o diretor operacional da rádio, Rogério Ventura.
O Renato Machado foi um sonhador que sempre lutou por construir uma rádio aqui em São João da Barra, né, em 2005, conseguindo a concessão, né, de uma rádio comunitária. De lá para cá, fez um trabalho muito importante na cidade aqui de São João da Barra, onde foi sempre o elo da comunidade ao poder público para resolver problemas, para dirimir dúvidas e outras coisas mais que, né, sempre a comunidade é carente.
Outro caso de relação muito próxima à comunidade era do radialista Mafaldo Góes, de 72 anos, morto em fevereiro deste ano em Jaguaribe, no Ceará, como relata o capitão Lucivando Rodrigues, da Polícia Militar da cidade, que participava regularmente dos programas do radialista.
Ele tinha uma parceria com a comunidade fazia algumas denúncias e ele servia de interlocutor para as autoridades. Sejam eram denúncias policiais como denúncias políticas também. E a morte dele, ao que parece, tem realmente ligação com as denúncias que eles estavam fazendo a respeito da criminalidade aqui na região do Vale do Jaguaribe, que hoje bem menos, mas no passado não muito distante, existia um lado histórico do crime de pistolagem aqui no Vale do Jaguaribe. Depois da morte do Mafalda, nós já conseguimos prender 4 pistoleiros, que vamos continuar firme e forte. Ele vai servir uma espécie de marcha para que a gente possa dar um basta a essa questão da pistolagem aqui no Vale do Jaguaribe.
Em 2012, foram 22 mortes de jornalistas no Brasil, que terminou o ano como 8ª nação com mais óbitos na profissão. O alto número de mortes é um dos motivos que faz com que o país ocupe a 91ª posição em uma lista de 146 países no ranking sobre liberdade de imprensa. A lista é produzida pela ONG norte-americana Freedom House e foi divulgada nesta semana. Essa é a pior colocação do país desde que o ranking começou a ser produzido, no ano de 2002. O país fez 46 pontos em uma escala de 0 a 100, sendo que quanto mais baixa a pontuação, mais livre é considerada a imprensa. Assim, a imprensa brasileira é classificada como parcialmente livre pela entidade. A influência política e empresarial no conteúdo produzido pela mídia é outro motivo alegado pela ONG para o baixo resultado brasileiro. Vinícius.
Muito obrigado, Gabriela Terenzi, pelas informações.